Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e obrigado por aguardar. Sejam bem-vindos à Conference Call mensal da Blue Line, em janeiro de 2021. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. No decorrer da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Agora, eu gostaria de passar a palavra a Vivian Campori, que iniciará a apresentação. Vivian, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. Por favor, com a palavra.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. No mês de janeiro, o fundo Blue Alpha Master apresentou retorno negativo de 0,29%, com acúmulo positivo de 4,50% nos últimos 12 meses. Já o fundo Blue Alpha Feeder B, descontando custos e despesas, apresentou retorno negativo de 0,45% no mês de janeiro e 2,31% positivo nos últimos 12 meses. As posições compradas em bolsas tiveram contribuição negativa de 197 bips para o retorno do fundo no mês, com grande participação do mercado americano. Nos mercados de juros, a contribuição foi positiva em 63 bips, apesar de as posições tomadas em juros nominais americanos terem gerado retorno positivo, a componente vendida em break-even inflation gerou perdas na estratégia de juros reais e uma pequena posição no mercado brasileiro também diminuiu o resultado do mês. O câmbio não apresentou grandes oportunidades em janeiro e gerou pequeno ganho de 6 bips. Já o nosso fundo de previdência, o Blue Alpha Previdência FC Master, apresentou retorno negativo de 2,34% em janeiro, acumulando 5,55% nos últimos 12 meses. Este fundo foi ainda mais penalizado pela forte correção das bolsas americanas, mas teve uma performance positiva em câmbio e levemente negativa em juros. A distribuição média do risco do Blue Alpha Feeder B para janeiro foi de 54% em bolsa, 33% em juros e 13% em moedas. Já a distribuição média do risco no Blue Alpha Previdência FC Master para janeiro foi de 62% em bolsa, 21% em juros e 17% em moedas. Agora, o Giovanni Silva, que é o CIO da Blue Line, fará suas considerações sobre o mês de janeiro. Depois, o Giovanni Fadakira, que é o nosso Head da área de Research, irá discutir o cenário econômico e político no Brasil. Agora eu passo a palavra ao Giovanni. Giovanni, por favor, pode prosseguir.
Obrigado, Vivian. Obrigado a todos. Bom, o ano de 2022 começou bastante agitado, né? Vamos começar pelo cenário internacional, fazendo uma recapitulação. O Federal Reserve, ele se mostrou mais hawkish a partir de setembro. Já na reunião de dezembro, eles definiram que o fim do quantitative easing aconteceria em março, e já indicando também uma alta de juros acontecendo na reunião de março. E o mercado internacional começou com os juros abrindo forte. Então, a curva americana, o juro nominal abriu 40 bases, os break-evens caíram 10 bases e as duas coisas juntas promoveram uma alta do juro real de 50 bases. Né? Então, esse foi o grande driver para a queda da bolsa. Né? A bolsa americana, ela caiu 7% o S&P, caiu 12% o Nasdaq em um único mês, né? Foi o pior janeiro desde 2009. Né? Então, realmente foi 13, 14 anos, uma performance bem drástica no mês de janeiro, derivada principalmente da aproximação do ajuste monetário nos Estados Unidos. Né? Olhando para frente, o elemento mais importante a se monitorar agora é a inflação, e não só a inflação, mas os itens que afetam a inflação final. Né? Então, tem vários elementos que são importantes de serem monitorados, né? Exemplos, o Employment Cost Index, o Average Hourly Earnings, o Participation Rate. Dentro dos índices de manufatura tem os chamados Price Paid, Todos esses elementos são elementos antecipatórios da inflação em si, né? E o desenrolar da inflação, ele vai definir como é que o Federal Reserve vai se comportar ao longo do ano, né? Então, em termos práticos, o mercado que tinha 3 altas no ano de 2022, agora já apresenta 5 altas, né? E o Federal Reserve, na reunião agora de janeiro, ele já deixou claro algumas coisas, né? Primeiro, é que todas as reuniões estão abertas para possibilidade de alta de juros, então a gente poderia ter até 6, 7 altas de juros, né? E também já antecipou que o chamado quantitative tightening, que é o oposto do quantitative easing, né? É o momento em que o quantitative easing, o Banco Central compra títulos, né? O quantitative tightening, o Banco Central ou deixa maturar os títulos ou vende os títulos, né? Então, esse quantitative tightening, que é a redução do balanço do Fed, ele começa logo após a alta de juros, mas esse logo após ninguém sabe, as pessoas estimam que seja junho ou julho. E a questão fundamental é como o Tesouro Americano vai se financiar, tendo em vista que o Fed vai deixar os títulos maturarem ou vai vender os títulos, né? Então, com base nisso, esse é o ponto, né? Como o Tesouro Americano vai se financiar, isso vai afetar a curva americana. Depois de uma reação muito negativa em janeiro, eu diria que tem um outro elemento, né? A tensão na Rússia e a Ucrânia. A gente agora está vendo um movimento de melhora, né? E esse movimento de melhora, ele vem pelo componente do Federal Reserve também, né, que tem deixado claro que a ideia é não fazer nada disruptivamente, ou seja, eles vão olhar os dados e aí vão fazer os ajustes monetários, mas havia comentários sobre a possibilidade de alta de 50 bases, por enquanto não é o caso. Então, esse elemento é um elemento importante, uma informação importante que a gente está recebendo neste momento, né? Semana passada aconteceu isso. E também um outro ponto não menos importante é os earnings das companhias americanas, né? A gente está vendo as principais companhias de tecnologia como Apple, Microsoft e Google. Hoje a gente tem o Facebook e amanhã a Amazon reportando sólidos lucros, né? Então, e um outro elemento não menos importante é a posição técnica dos mercados, né? Os mercados, eles estão bastante oversold, né? Teve muita venda do varejo, dos hedge funds, reduzindo a parte de tecnologia. Então, realmente, você tem a economia americana muito sólida, né? O primeiro quarter da economia americana provavelmente vai ter um crescimento bem fraco por conta da Omicron, mas logo no segundo já vai ter um rebound, um crescimento muito forte. Então, tu tem várias forças atuando nesse momento, o Federal Reserve subindo juros, mas a economia muito forte, o balanço das famílias muito sólido, com savings de 2,4 trilhões, as companhias extremamente líquidas, com alta margem, com alto caixa e uma economia pujante, muito acima do produto potencial. Então, isso significa dizer que não é uma tarefa fácil, né, esse posicionamento, né? Qual é a nossa postura, né? A nossa postura está sendo de manter as nossas exposições em bolsa global. A gente tem investimentos na parte cíclica, velho nos Estados Unidos, a gente diversificou bastante para a Europa tem tido um comportamento muito mais tranquilo que os Estados Unidos, e a gente aumentou os nossos investimentos na Ásia, a gente tem investimentos em Austrália, Taiwan, Índia e China. E essa é a parte do ativo, né? A gente também, em relação aos hedges, a gente tem posições relativamente decentes, tomadas em juros nominais nos Estados Unidos, juros nominais do Reino Unido e juros reais nos Estados Unidos, né? E também a gente tem como hedge das posições de bolsa, posições compradas em dólar, né? Então, liquidamente, o nosso fundo alfa praticamente deu 0 a 0, né? Perdeu 20 bases. A gente conseguiu, com os hedges em taxa de juros e também em câmbio, amortecer bastante a perda na bolsa. E, portanto, a gente está numa condição interessante até para tomar mais risco, porque o vendaval veio e a gente conseguiu sair vivo, né? Olhando para frente, a gente está vendo um momento um pouco melhor agora, como eu falei, né? Por conta da fala das pessoas do Federal Reserve, um pouco menos agressiva, e também lucratividade das empresas, crescimento sólido. Então a gente está vendo um campo um pouco melhor agora no início de fevereiro, e a gente está adicionando um pouquinho de risco, mas também mantendo as nossas proteções, como eu falei, em juros internacionais e câmbio. Olhando para os emergentes, né, o que está acontecendo é algo interessante, né? Os emergentes estão indo bem esse ano, né? O Brasil, acho que é o melhor exemplo disso, né? O câmbio caiu bastante e a bolsa brasileira subiu, né, bastante. Então, a bolsa brasileira em dólar talvez é o melhor ativo do ano, né? Surpreendentemente, né? Com todos os desafios fiscais, com uma inflação elevadíssima, crescimento no Brasil indo para recessão e, não menos importante, as eleições, né? As eleições que acontecem em outubro, né? E mesmo assim, a gente teve um movimento bastante forte de apreciação dos ativos no Brasil, né? A leitura é basicamente, você tem alguns componentes, né? Primeiro, um vetor internacional chamado China, né? A China começou a fazer easing, e isso normalmente afeta positivamente os países produtores de commodity, ainda que a China luta para que o crescimento não caia, mas mesmo assim tem uma reverberação positiva, né? Um outro elemento não menos importante é que esses bancos centrais de emergentes, eles começaram muito mais cedo o tightening cycle, né? Então, essas moedas de emergente, elas estão com juros muito mais alto do que os Estados Unidos, né? Então, essas moedas agora estão com uma certa tendência de apreciação, né? A gente vê isso no real, no peso colombiano, no peso chileno e em algumas outras moedas, né? Então, e por último, a questão técnica. Os mercados emergentes tiveram performance muito ruins nos últimos 3, 4 anos, tanto moeda como bolsa. O Brasil foi o pior ativo do mundo nos últimos 2, 3 anos em dólar. E então tem uma questão técnica, um mercado muito pouco investido, um underweight, né? Então isso também explica um pouco dessa performance mais forte dos emergentes, né? A gente continua com uma visão bastante conservadora no Brasil por conta disso, né? De ter uma inflação muito elevada, os juros reais quase 5,5%, né? O juro nominal indo para 12%, o país está em recessão, né? E a gente tem as eleições, mas de toda maneira a gente tem que reconhecer que talvez o valuation foi para um ponto que atraiu fluxos externos, né? Isso é uma evidência, basta olhar para a tela, né? Então, basicamente é isso. A nossa estratégia praticamente não mudou muito. O que a gente está fazendo é realmente fazer uma rotação setorial da nossa carteira de bolsa, né? Olhando as oportunidades, né? Tem coisas que caíram muito, por exemplo, na própria Austrália. Índia tem um crescimento robusto esse ano. Taiwan é o principal fabricante de chip do mundo. A gente está vendo um componente cíclico na Europa interessante, na parte de bancos, mineradoras. E a gente gosta muito da parte de cíclica e de velho e de commodities nos Estados Unidos também. E a gente tem um pouquinho de tecnologia, porque nos parece que ela caiu demais, então está um pouco oversold. Então, Em geral, é isso, e a gente, nas proteções, a gente está olhando bastante a curva americana e a curva do Reino Unido. Então, com isso, eu passo a palavra para o Fábio.
Obrigado, Giovanni. Obrigado a todos que estão ouvindo. Eu acho que, de fato, como ele mencionou, a performance do Brasil foi bem, bem surpreendente nesse início de ano. Eu queria começar a minha fala focando mais em Brasil, né? Como o Giovanni mencionou, o cenário cíclico e de inflação continua muito, muito ruim, extremamente desafiador, sem nenhum sinal relevante de melhora. Mas, de fato, o que aconteceu em janeiro, principalmente na segunda metade, foi uma aparente tranquilidade política, né? Acho que foram três fontes principais aí que acalmaram o mercado nesse fronte. A primeira é meio devido ao calendário, né? Foi uma calmaria política por conta do recesso no Congresso, né? Uma parte relevante dos riscos políticos que atrapalharam o mercado brasileiro no ano passado foram emanados de uma confusão absurda dentro do Congresso, e o Congresso em recesso significou uma fonte de ruído a menos para atrapalhar o mercado brasileiro, né? O segundo ponto, que acho que aí talvez seja mais relevante, mais talvez um pouco mais estrutural, seja o posicionamento político de Lula, do Lula, né, concomitante com seu fortalecimento nas pesquisas, um posicionamento mais conciliador e de aproximação com os partidos de centro, né? Não só partidos de esquerda mais moderado, mas mesmo partidos de centro como o PSD do Gilberto Kassab, né? Então, eu acho que esse posicionamento também dá uma certa tranquilidade adicional para o mercado no momento em que ele está se fortalecendo, né? A gente viu no começo de ano o próprio Lula dando umas declarações um pouco mais negativas do ponto de vista de política econômica, falando contra teto de gastos, falando contra formação livre de preços da Petrobras, só que isso gerou um certo ruído no mercado, um certo desconforto, mas acho que isso foi contrarrestado com esse posicionamento político de conciliação com partidos de centro, tentar construir uma coligação um pouco mais ampla do que simplesmente uma coligação mais centrada no PT e os outros partidos mais à esquerda. Então isso ajudou bastante o desenvolvimento em janeiro. E o terceiro ponto, acho que foi uma contenção das iniciativas mais populistas do lado fiscal, né? A gente virou o ano com uma discussão bem ruim de elevação de salários para categorias específicas que geraram protestos e greves e movimentações sindicais em diversas categorias de servidores públicos, tanto federal quanto no nível estadual e municipal. E a forma como o governo agiu, né, reagiu a essas manifestações, essas pressões por reajustes mais amplos, foi vista como positiva, né, porque acabou não concedendo, pelo menos por enquanto, para nenhuma das categorias. Então, acho que esses três pontos, né, a calmaria com o recesso no Congresso, o posicionamento mais central, mais conciliador do Lula e a contenção das pressões iniciais de aumento de salários foi o que gerou essa tranquilidade no fronte político aqui no Brasil em janeiro. Só que a gente vive no Brasil, conhece como é que isso funciona, acho que não dá para baixar a guarda no fronte político, né? O Congresso está voltando nessa semana, acho que a execução do orçamento de 2022 vai ser bastante complicada, né? Porque todo o windfall, todos os ganhos de arrecadação relacionados à inflação devem ser amenizados, né? Se não amenizar é porque a inflação continua muito forte, aí isso cria outro problema, mas acho que a execução orçamentária vai ser bastante complicada, as pressões populistas e pressões salariais vão continuar muito fortes. O Congresso é uma fonte inesgotável de ruídos também e vai voltar a funcionar agora. E a discussão eleitoral, embora o posicionamento do Lula esteja agradando nesse início, eu acho que ainda deve trazer muito ruído ao longo do ano, né? Então, acho que não dá para baixar totalmente a guarda no fronte político. E do lado econômico, como eu antecipei, né, apesar de um indício de melhora na atividade econômica bem no finalzinho do ano passado, até parecido com o que a gente viu na performance de produção industrial de outros países, inclusive países desenvolvidos, né, em dezembro, por conta da retomada de mobilidade e um pequeno alívio nos bottlenecks de cadeia de suprimentos, né, e isso se refletiu na produção industrial aqui no Brasil também, que veio mais forte. O cenário de estagnação, de leve recessão, ele continua valendo, né, e todos os indicadores de sentimento e de confiança de diversos setores nesse início de ano apenas reforçam essa ideia, né? Os números de confiança, tanto da FGV quanto dos PMIs de janeiro, estão muito feios, né? Indicando um início de ano, uma virada de ano, principalmente muito, muito negativa, né? Só que isso ainda não está colaborando para a contenção da inflação. Pelo contrário, as pressões continuam. Muito provavelmente, a inflação no Brasil chegou num topo. Agora, a trajetória de queda, ou seja, o processo de desinflação, aparentemente vai ser um pouco mais lento, né? Então, esse topo vai parecer mais um platô do que um pico, né? A velocidade de queda vai ser muito lenta. No primeiro trimestre, a inflação deve oscilar muito próximo dos 10% ainda, né? Então, não deve dar muito, muito alívio. E toda a parte de indexada, ligada a pressões salariais, tudo isso deve continuar bastante forte, incomodando bastante o Copom, né? Então, esse cenário aí de atividade bastante fraca, mais inflação e inflação subjacente muito pressionada, deve manter a pressão na política monetária, deve fazer com que o Copom continue nessa estratégia de persistir no aperto monetário enquanto não houver uma direção clara de desinflação, enquanto o conforto em relação à ancoragem das metas não for alcançado. Tendo dito isso, né, o Copom, que hoje deve elevar os juros em mais 150 bases, perfazendo um ajuste total de 875 basis points em 12 meses praticamente, certamente a agressividade, e acho que é um ponto que o Giovanni mencionou, né, eles foram na frente de outros, agiram bem na frente de outros bancos centrais. Então, acho que toda essa agressividade no início do aperto monetário faz com que não seja mais necessário, talvez, se comprometer com mais um ajuste de 150 bases na próxima reunião. Ele vai deixar bem claro que vai continuar a subir juros, mas talvez ele retire aquela promessa de entregar mais 150 bases, repetir o mesmo grau de aperto monetário nas próximas reuniões. Então, acho que é isso que a gente espera para a reunião do Copom, que vai ser divulgada mais hoje à noite. Acho que fora o Brasil, que tem essa posição interessante, né, de um pouco de redução do risco político, mas um cenário econômico ainda bastante complicado. Acho que é interessante comentar rapidamente Chile e Colômbia, né, que a gente vem comentando nos últimos calls, e adicionar um pouco os comentários de Índia, né, que nós voltamos a nos interessar por Índia. Então, queria falar rapidamente. Chile e Colômbia são dois bancos centrais que começaram a agir depois do Brasil, né? O Chile logo depois e a Colômbia bem depois, mas os dois bancos centrais nessa semana nas últimas semanas, né, na verdade, aceleraram o ritmo de aperto monetário, né? O Chile acelerou de 125 bases para 150 bases e a Colômbia de 75 para 100. Mas acho que mesmo entre os dois tem algumas distinções interessantes de se fazer, né? Primeiro, a inflação está bem alta no Chile e o Banco Central está com medo de desancorar expectativas, mas já há sinais um pouco mais evidentes de desaceleração, né, na atividade econômica do Chile, por conta da ausência de estímulos fiscais que bombaram a economia no ano passado, e por conta já do início do aperto monetário. E, além disso, o Chile está num processo de redução de risco político, né, por conta das iniciativas do novo presidente, né, o Gabriel Boric, que é um presidente de esquerda, mas parece que ele vai adotar uma linha de esquerda austera, ou seja, políticas sociais bastante ativas, mas preservando responsabilidade fiscal. Então, acho que isso impõe uma expectativa de ajustes adicionais no Chile um pouco menos premente, né? Dado que a atividade está começando a desacelerar, a expectativa é que depois de crescer 12% em 2021, o Chile desacelere para cerca de 2,5%, então é uma desaceleração bastante importante e, portanto, ajustes adicionais no Chile seriam um pouco menos prementes. Já na Colômbia, não, eles começaram depois, começaram mais lentos e só agora está caindo a ficha de que é preciso um ajuste mais forte. De fato, a inflação lá está um pouco menos... os núcleos, por exemplo, estão bem alinhados com a meta, mas estão numa trajetória muito ruim. Só que todo o resto, né, a atividade está mais forte, os indícios de indexação da economia, principalmente com reajustes de salário mínimo de 10%, e a proximidade de um ciclo eleitoral cujo líder das pesquisas é um candidato de uma esquerda um pouco mais radical, né, diferentemente do Gabriel Boric, tudo isso faz com que o risco de política monetária lá na Colômbia seja bem mais alto, né, do que o do Chile, né, pelo menos em relação a ajustes adicionais que devem acontecer. E só para finalizar, acho que a discussão da Índia é bem, bem interessante, né? Sai um pouco do radar aqui da América Latina, mas é um case que a gente já fez ano passado, está sempre revisitando e agora está numa situação interessante, né? Um país tem bastante relação com China, mas ele é um pouco mais isolado da China do que os outros emergentes, né? Ele tem uma dinâmica própria de crescimento, um mercado local consumidor gigantesco, e tem uma perspectiva de crescimento para 2022 muito forte, uma das maiores do mundo, em torno de 9% de crescimento, depois de ter crescido 11% em 2021. A Índia já passou por um surto inflacionário antes do resto do mundo passar por um surto inflacionário, então agora a inflação da Índia está mais ou menos estável, em torno de 7%, e, portanto, o RBI, né, o Banco Central da Índia, ele está sinalizando um aperto monetário, mas ele pode fazer isso de maneira bem mais gradual, né? Hoje a taxa de juros está em 3,35%, a expectativa é que chegue no final do ano a 4%, né? Nesse compara com o ritmo de aperto monetário, é um ritmo de aperto até mais lento do que dos Estados Unidos, por exemplo. Só que ainda é um país que tem muita fragilidade fiscal, né? O déficit público lá é de 10% do PIB, o déficit de conta corrente, né, de contas externas, não é gigante, mas ainda existe déficit de 1,5%, 2% do PIB. Então, a fragilidade de contas públicas ainda é um ponto de atenção. E acho que nesse contexto de crescimento forte e fragilidade de contas públicas, a análise do orçamento foi muito interessante e moveu os mercados lá na Índia nessa semana, né? O governo anunciou um orçamento com uma política bastante agressiva de investimentos em infraestrutura. Teve um aumento de 35% nos gastos de infraestrutura no orçamento da Índia, que vai prevalecer nos próximos 12 meses. Ou seja, vai ter que fazer um gasto de infraestrutura de 2,9% do PIB. No Brasil não chega nem a 0,5% do PIB. E isso é certamente muito positivo, muito bom para crescimento e para setores específicos de infraestrutura. A Bolsa respondeu a esse estímulo. Só que, por outro lado, como não teve uma contrapartida muito clara de arrecadação, isso bota ainda mais pressão no déficit público, aumentando o risco fiscal e o risco e, portanto, trazendo volatilidade aí no mercado de juros e de moeda. E uma outra frustração que veio no orçamento é que esperava-se que o governo anunciasse uma isenção para taxação de ganhos de capital em renda fixa, o que poderia fazer com que os bonds, né, os títulos indianos fossem elegíveis a entrar nos índices de benchmark, né, de referência para mercados emergentes e atrair um volume estimado em cerca de 30 bilhões de dólares de novos fluxos para o mercado indiano. Isso não aconteceu, né? Então, apesar de ser um impulso para crescimento, reforçar ainda mais um cenário positivo de crescimento na Índia, o desenvolvimento não foi muito favorável do ponto de vista da moeda, da rúpia indiana. Bom, eu encerro aqui a minha participação e a gente poderia eventualmente abrir para questões, se houver alguma.
Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. Senhores convidados, lembramos a todos que, para uma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9. Não havendo, então, mais perguntas, retornamos a palavra a Vivian Campori para as considerações finais. Vivian, por favor.
Obrigada, Marcelo. Quero convidá-los a seguir nossas páginas no LinkedIn e Instagram, que é @BlueLineAssets, e lembrar a todos que estes e demais calls realizados estão disponíveis em nosso site, blueline.com.br, na aba Publicações. Nesta aba, vocês também podem encontrar todas as nossas cartas mensais e também as nossas Blue Notes. Muito obrigada mais uma vez pela participação e atenção e até a próxima.
Assim, a audioconferência da Blue Line está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.